Ouvinte da Difusora, muito bom dia. Obrigado pelo seu prestígio de acompanhar mais uma entrevista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou jornalista Arthur Vitek. O nosso convidado de hoje é o jovem casal rondonense Kelly Schmidt e Charles Ruppenthal, empresário do ramo de produção de leite. Charles, muito bom dia. Kelly, muito bom dia. Muito obrigado por terem aceito o convite para essa entrevista. É muito bom tê-los aqui no estúdio da Rádio Difusora. Bem, bom dia, bom dia.
Bom dia. É um prazer a gente estar participando. Uma honra ter sido convidado.
Isso. Tá bom. Saúde, tudo bem?
Graças a Deus.
É, 100%.
100%.
Então, tá bom. Bem, vocês são destaque na bovinicultura do leite em Marechal Rondon. São os maiores produtores de leite da área da Firmeza e também, de modo geral, né? São os maiores produtores de leite. Inclusive, vocês foram destaque na produção do leite no setor de bovinicultura em 2023. Isso. Vamos começar o seguinte. Antigamente, agricultores falavam que pessoas que vinham da cidade com as mãos brancas não faziam sucesso e não tinham jeito, né, para trabalhar no campo. E vocês desbotaram essa ideia, descaracterizaram essa ideia, muito fomentada, né, inclusive na época, dizendo que quem tinha as mãos brancas, quem vinha da cidade, não ia dar jeito no campo. Não é só vocês que têm essa prova, mas uns amigos meus também têm, que saíram da cidade, foram bancários, casaram com filhos de agricultores e foram mexer no campo e hoje se tornaram excelentes empresários agrícolas ou rurais. Como é que foi o começo de vocês? Vocês provaram o contrário, que mãos brancas conseguem dar um jeito na agricultura?
É verdade. Eu fui sempre, nasci em Marechal, na cidade, né? Meus pais até hoje residem em Marechal, mas eu sempre tinha vínculo com o interior por causa dos meus tios, né? Dava uma férias do colégio, o primeiro dia de férias já ia para casa do tio, né? O último dia de férias eu voltava para casa. Esse foi o meu vínculo com a parte rural, né? Mas não sabia nada mesmo, né? E passados anos, a gente vai crescendo, daí vai menos na casa do tio, né? A gente já fica um adolescente e com 16, 17 anos de idade, meu pai comprou essa primeira área em Iguiporã, né? Mas era só finais de semana que nós ia com ele, daí era para lazer, vamos dizer, que até hoje existe para o pessoal da cidade, acho que é lazer. Nisso eu conheci a Kelly, né, em 2004, acabamos estudando junto o último ano do colégio. Ela trabalhava na granja ao lado, né? Ela era funcionária de uma granja do lado da nossa propriedade. Passado uns 3 anos, que mais ou menos nós estávamos namorando, a gente conseguiu a primeira vaca, né? Daí foi, não ia, tipo, ainda não tinha tanta, vamos dizer, obrigação do dia a dia, né? A gente querendo não, o pai ainda ajudava muito, né? Mas em 2012, daí tudo mudou, né? Que daí começamos com 2 vacas de leite, com a produção de 20 litros, né? A gente nunca esquece que a primeira vez que o leiteiro veio pegar o leite lá em casa, a pá do resfriador nem pegava no leite para mexer, né? De tão pouco que tinha. Conseguimos o primeiro resfriador, tudo. Os primeiros anos muito difíceis, né? Mas com a entrada de tipo, eu e aquele indo atrás de algumas ajudas, né? O pessoal antigamente tinha o Enio Todero da Copagril, né? Foi um dos primeiros cursos que nós fizemos, né, Kelly?
É, tinha uma parceria com o Senar, né, também, que promovia os cursos na região. E, assim, eu não vim da cidade, no caso, meus pais sempre já moraram no interior, mas, assim, não na atividade de leite, com nenhum tipo de experiência nisso. Saí também muito cedo de casa, né, já fui trabalhar fora e ter alguns empregos, mas não voltados à atividade de leite. Trabalhei numa panificadora também há algum tempo, então nessa área, assim, experiência nenhuma, vamos dizer, né? Mas começamos, assim, alguma coisa a gente tinha que planejar, o que vamos fazer daqui para frente, né? A gente acabou optando por não fazer faculdade, não seguir os estudos, então a gente tinha que buscar alguma outra coisa que pudesse ser uma fonte de renda, né, E aí decidimos começar aí com umas vaquinhas, duas, três.
Foram... Na verdade, vocês aventuraram.
Aventuramos.
Não estavam preparadas.
Foi literalmente uma aventura.
Na verdade, a gente não tinha, vamos dizer, nem opção, porque é uma área muito pequena, dobrada, a nossa área é uma área bastante dobrada de pedras, não tinha, era isso ou era isso, né? E... bastante difícil. Eu não... nem você disse, não é nem as mãos brancas de ter dificuldade, e realmente é muita dificuldade. No começo, até mesmo hoje, o pessoal que me encontra como há 13 anos atrás, hoje fala que eles não acreditam o que nós transformamos aquela propriedade, né? Que era... ela era totalmente... como é que eu vou dizer... Não,
tem difícil de ser
não agricultado. Oferecia no momento para o pessoal que via condições para desenvolver uma bovinicultura.
Isso,
de leite.
Não, totalmente, não tinha nenhuma condição.
Mas assim, eu acho que isso é a maior prova de que o que representa muito é a força de vontade, a persistência, né, em querer fazer algo e querer transformar, né, aquilo ali em algo produtivo, né, e eu acho que foi assim... determinante.
Só
também,
que um grande diferencial de mim e da Kelly foi buscar ajuda. Eu sempre falo uma coisa que a gente sempre tem mais para aprender do que ensinar nessa vida. E hoje a gente tem um vínculo muito grande com pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, a gente liga. O pessoal do leite é muito unido.
Referências, né?
É muita, muita, muita. O pessoal se ajuda muito. É só querer.
Questão de conhecimento.
Conhecimento,
né?
Com o passar dos anos, com o aumento de vamos dizer, de dinheiro, de mais leite, a gente vai buscando mais, daí vai tecnificando a propriedade, a produção, os maquinários, tudo vai mudando, né? Aí fica um pouco mais fácil, mas lá atrás era muito difícil. Muito
muitos
difícil.
Desafios, nossa, muitos percalços.
O início foi desafiador.
É. Mas sempre pensamento positivo, muita
sempre,
fé.
Sempre, sempre. Isso é algo assim que é marca registrada, né? Reclamar
sem
é proibido.
Sem esmorecer.
O que eu sempre digo é levantar de manhã e nunca reclamar da atividade, que é o primeiro passo para o fracasso. Porque se eu chegar e começar a reclamar que isso não está funcionando, isso não dá, e eu vou vender, como é que os nossos funcionários, hoje temos funcionários, como é que eles vão se sentir? Pô, se o patrão está reclamando, ele está ruim, pensa como é que vai ser para nós, né?
Tá, você falou que começaram com uma vaca, depois com duas.
Isso.
Tá. E quantas vacas tem hoje no plantel em 2025? Final de 2025, vocês têm quantas vacas? Seja em lactação ou seja não em lactação?
Hoje, de animais, vacas, nós temos 190 vacas, 165 em lactação e em torno de 90 novilhas hoje, né?
Charles e Kelly, alguma ideia de ampliar esse plantel?
Já está em execução, na verdade, a ampliação, né? Já tem um projeto bem...
arrojado.
Bem grande aí, né? Sendo colocado em prática já.
Já está em execução, né?
E vocês pretendem chegar até que número de plantel?
Essa é a primeira coisa que o produtor nunca pode falar qual é o final. Eu sempre falava que eu queria chegar em 100 vacas. Eu já estou fazendo um projeto para 350 e início de 2027 a gente quer chegar em 700 vacas em ordenha, em sistema de freestyle, que é novo. Hoje nós temos o compost bar, né? Mas daí vamos partir para o freestyle por causa de área. O tamanho da área é menor que um compost. E daí eles falam, qual é o teu projeto final? Eu falei, não existe final. Quando eu chegar na 700, eu vou querer 1.000. Isso é fato. Só que para chegar nisso, não, o que nem eu falo...
O caminho também não é fácil,
não,
né?
Mas o que eu sempre digo, o pessoal, você dá muito problema? Eu falei, os problemas era quando eu e a Kelly era sozinho. Esse era outro problema. Meus problemas outros são hoje. É como saber lidar com as pessoas. Isso é um problema. Não é saber mandar, é saber lidar. Porque hoje a gente é um gestor. Gestor de pessoas, gestor de vacas, gestor até do nosso capital, o que vai ser. Por isso eu falo, você tem que ter um projeto. Mas não, muitas vezes sozinho você não vai conseguir isso. Você precisa das outras pessoas.
Eu acho que o primeiro passo, assim, muito importante que a gente deu foi A assistência, por exemplo, tanto assistência técnica, né, que a gente buscou cursos, tinha pessoas que davam suporte, mas é também assistência veterinária, por exemplo, você ter alguém na propriedade que tá ali junto no dia a dia, planejando isso, planejando junto quais vão ser os próximos passos, o que, que é prioridade, o que, que não, né? E até a gente teve, desde o início, né, logo... Não foi bem no início ali, a gente estava um tempo sozinho, mas depois a gente teve um veterinário que começou a dar assistência para nós, aqui de Marechal também.
Hoje ele já deve estar 8 anos com nós, né?
8 anos já conosco e com o passar do tempo ajudou, foi de suma importância, assim, a gente sempre gosta de frisar isso, porque eu acho que é o que faz diferença na propriedade, é essa assistência que a gente tem. E ele também trouxe para a nossa região, né? Ele organizou e trouxe para a nossa região depois um consultor que é especialista na questão do compost bar, né? De fazer um projeto, especialista também na questão de resfriamento de animais, né? Que hoje a gente está aqui na região oeste, uma região bastante castigada na época do calor, do verão. Então, esses detalhes eu acho que fazem toda a diferença também, né? Essa assistência que a gente começou a ter e com...
Ele veio para a nossa propriedade, a primeira coisa foi assim, é um projeto. Por que disso? Se vocês sair de duas ordenhas, isso é uma outra história muito engraçada da nossa propriedade, porque nós sempre fazíamos, hoje a gente faz 3 ordenhas, né? Mas sempre duas, normal, como dizer assim, como o grande número da população, dos produtores de leite fazem, é 2 ordenhas... E a primeiro passo, ele falou assim, eu quero que vocês saiam de 2 para 3 para vocês se capitalizar. Porque vocês se capitalizando, vocês vão ter recurso para fazer o barracão. Nessa época, nós não tínhamos o barracão em 2021 ainda.
Os animais ficavam soltos, né?
Como soltos no pasto. Como é normal.
No potreiro, como
isso,
você fala?
Isso. Só vinham para comer, então, na cocheira, para tirar leite e iam na cocheira. E daí, isso passou, era uma época... Tá anos acontecendo de baixa produção de milho, a silagem era pouca, né? E ele falou, não, ir para 3 ordenhas. Daí, ó, ele foi embora, eu falei para Kelly, eu falei, esse cara é maluco, né? Isso não tem lógica. Já tá difícil com 2, imagina com 3. Eu falei, olha as vacas. Até a gente vamos dizer, eu critico, não é que criticava as vacas assim, eu falei, não, as minhas vacas não são capazes de ir para 3 ordenhas, né? E isso passou 1 mês, passou 3, eu acho que passou uns 8 meses, eu não tenho certeza. Num belo domingo de noite, ela falou assim, ela já...
Porque eu nunca tirei aquilo da minha cabeça, né? Aquilo ficou martelando ali, não, 3 ordenhas e tal, vamos fazer.
E deu domingo de noite, ela falou, amanhã nós vamos começar. Eu logo falei, isso vai começar nunca, né? Mas eu tenho certeza, vai dar 6 horas da manhã, que acho que a gente fazia, ela vai virar pro lado e vai acabar cochilando de novo. Isso deu 5:40, ela levantou, só falou, vamos. Eu peguei, joguei a coberta por cima da minha cabeça, eu falei, ela vai no banheiro, ela vai voltar. Eu só falava, ela vai voltar, ela não voltou. Ela foi para a ordenha. E daí eu coloquei na minha...
A partir daquele dia a gente começou...
Foi dia, se eu não me engano, foi dia 16 de agosto isso. De 2022.
Não sobrou outra opção.
Não sobrou. E eu falei, tem que ir. E daí eu coloquei na cabeça, então eu faço 2 tratadas, vou ter que... Daí eu já comecei a somar, mas eu divido por tantas vacas, vou fazer. Simplesmente do dia que nós começamos para o outro dia, aumentou 12% a produção de leite. Só por causa da terceira ordenha. E nisso foi, ele fez o projeto, o Adriano, que é o consultor que a Kelly fala, fez o projeto, porque o barracão tem que ser com essas medidas. Não é simplesmente fazer por fazer.
Tipo, eu vou construir um galpão e colocar as vacas dentro. Tem
Isso eu vejo um grande problema das pessoas que foram fazer o que vem na cabeça, que elas simplesmente tiraram a vaca do barro. Só com um investimento desse, você tem que ter a mentalidade que você tem que aumentar a tua produção, você tem que aumentar o teu ganho, a rentabilidade, né? Porque senão ela não se paga. E isso foi um bom do Adriano com nós, porque assim, por que disso? Aumente tantas vacas, vai dar tanto mais de leite por ano, ou de capital, vocês daí podem pegar. Ele sempre falou assim, até vocês chegarem aos 2 mil litros, vocês não é para ter funcionários. Eu falei, meu Deus, então eu e a Kelly ficamos 2 anos, eu e ela... De manhã, de tarde, de noite, sem funcionário, com as tarefas diárias também que da propriedade, 3 vezes por dia.
De segunda a segunda?
Segunda a segunda. Chuva e sol.
Sábado sem domingo.
É, foi um período bastante trabalhoso, assim, foi...
Até que chegou perto dos dois anos, com 2.000 litros, praticamente, contratamos o primeiro funcionário para fazer a ordenha da noite. Nossa, isso era um... Tipo, chegar... Um ganho. Pensa, você podia descansar, acordar. No outro dia você estava bem para fazer. Não que não estaria antes, né? A gente fez 2 anos. Muita gente falou, não, vocês não vão aguentar. Não, aguenta. Isso não... Não ficou mesmo fala. Até antigamente era muito pior.
Vocês souberam administrar o tempo.
Isso, com certeza.
É porque a gente tem que colocar como prioridade, né? O que, que é prioridade na vida da gente? Então, aquilo ali naquele momento foi nossa prioridade, né? As vacas ali, toda essa questão de fazer o manejo, era puxado? Era. Foi fácil? Não foi. Mas valeu a pena? Muito. Muito. Demais.
Pergunto, os pais de vocês... Entraram no negócio ou o momento falar não, tá, isso não dá, desestimularam, não? Ou vocês se tornam, ó, é nós?
É, na verdade
lá.
Sempre foi assim, sempre isso. Foi eu pelo Charles, o Charles por ele, por mim.
Culturalmente a família sempre influenciou nessa, não, o leite não vai dar, tá, e tá.
Isso é. A gente escutava.
Uma coisa que o meu pai sempre falava, eu acho que o Charles vai lembrar também, que ele falava assim, ah... Vocês têm que saber, vocês são novo, né? Então, se vocês são novo e acham que
os
consegue...
Os pais da Kelly menos, assim, praticamente não vão dizer nada, porque como essa área foi adquirida pelo meu pai, não teve tanta influência dos pais dela, né? A minha mãe, muito menos, né? Ela comentava, assim, mas assim, não, também porque não entende, né?
Preocupação normal.
Isso, mãe para filho. O meu pai, vamos dizer assim, eu vou falar do meu caso, que eu vejo muitos casos do pessoal hoje. Eu nunca tive a má influência do meu pai no negócio. Porque como meu pai não veio do interior, não veio com aquela mentalidade... de antigos hoje, não vou usar bem a palavra, isso não adianta, isso não funciona, isso nunca aconteceu. Uma coisa que eu nunca esqueço, que meu pai falou assim, você sabe, eu não vou te atrapalhar, ele falou assim. Tipo assim, o Charles que sabe. Mas assim, ele sempre fala assim, cuidado com os investimentos, vai ter dinheiro para pagar, como é que tá indo, quanto você tá recebendo.
Sempre aquela pergunta,
então até a mesma preocupação de pai para filho, né? Mas hoje ele já brinca assim comigo quando ele vê esse novo investimento. Ele até esses dias atrás ele foi dar uma olhada nesse novo barracão, como está sendo construído. Ele falou assim, piá, tu é louco. Até hoje assim, a gente eu não falo não é louco. É uma mentalidade tipo de empresário. Nós temos mais uma empresa.
CNPJ,
hoje nós saímos de um funcionário para 6 funcionários... hoje. Então, agora, a partir de fevereiro de 2026, a gente já pensa em 14 funcionários. Então, o projeto, que não vai ser o final para 700 vacas, a gente já está falando de 35 mil litros dia para 30 funcionários. Só que daí, o que eu falo que o difícil foi lá atrás? Porque lá atrás era eu e a Kelly, braçal, manhã, tarde, noite. Hoje eu tenho que pensar em construir casas para eles, uma moradia boa, um ambiente de trabalho bom, um clima bom, porque eu sempre falo para eles assim, vocês não precisam ser amigo do teu vizinho, mas você tem que ser amigo do cara que você trabalha na empresa. E eu falei, isso é uma coisa que nós temos que se preparar, que problemas vão acontecer. E eu falo, uma propriedade sem problema, vamos dizer, não tem graça, né? A gente tem que estar pronto para isso.
Tem alguém que fala, não lembro agora quem que falou isso para nós, porque querendo ou não, a vida da gente se resume a resolver coisas, situações, problemas, né? Isso é o desafio da vida, é isso, né?
Só que daí você tem que ter uma equipe preparada.
Exato.
Hoje eu tenho que ter, vai ser setorizada a propriedade. Quem é o gerente geral, quem é o chefe de ordenha, quem é chefe das bezeiras, quem é o chefe de pátio, quem é do maquinário, quem é o tratador, fica mais fácil.
Na verdade, a propriedade rural hoje, ela tem que ser transformada mesmo como uma empresa, né, uma indústria, algo assim, funciona da mesma maneira, isso.
Focada como empresa.
Ela tem que ser vista como uma empresa,
até,
né?
Voltando no caso, assim, dos meus pais, hoje, vamos dizer assim, também não quero falar que os antigos é o problema da atividade leiteira, porque, assim, eles aprenderam assim.
É transferência cultural.
Transferência cultural. Porque o leite há 30 anos atrás não é o que é hoje. A vaca que hoje produz 50 litros era a vaca de 15, 10. tudo muda. Era a época do capim-elefante, do rolão, do quebra-milho. Hoje a gente fala em maquinário, máquinas para fazer silagem, máquinas
tipo
para tirar silagem.
Tecnologia tudo tecnologia. Né?
Monitor, alta tecnologia. Monitoramento das vacas, tudo no celular. Isso não é, e cada vez tem mais, cada vez vem mais coisas.
Vamos colocar o seguinte, pessoas de mais idade não vão nem conseguir entender essa. Isso. Se você for mostrar a tecnologia que você usa, a digital, eles não vão conseguir entender, não. Charles, que é de forma...
Sim, sim.
Charles, você usou antes duas palavras em inglês, freestyle e...
Compost bar.
O que são essas duas coisas para o nosso ouvinte saber o que, que é?
O compost nada mais é que um barracão com maravilha.
Sistema de compostagem.
Ela
é por
vai
isso
compostando, compost, né? Você sempre tem que nutrir ela para ela fermentar. Você vai alimentando com maravalha, você passa, a gente mexe essa cama 3 vezes por dia, né? Com um trator, com um pé de pato mesmo, um cultivador, vamos dizer assim, para as bactérias ir para baixo, não ficar o esterco por cima para não contaminar a ubre da vaca, né?
Faz aquela incorporação,
isso.
Né?
Já o freestyle, ela é uma cama, é um barracão com camas individuais, com ou tanto de areia, ou de maravalha, ou até a própria reaproveitamento de dejetos. O nosso sistema vai ser de areia. É uma cama fria, as bactérias não se proliferam, isso melhora o sistema de ubre, a limpeza das vacas é melhor. Só que é um sistema assim, vamos dizer assim, é mais caro de implantação. Porque vai ser um sistema tipo de limpeza de pistas, você é menos pessoas para fazer esse serviço, né? Só que ele tem o reaproveitamento de areia, reaproveitamento de dejetos, a gente vai colocar separador de sólidos, né? Que daí, porque o problema hoje é o ônus dessa atividade é os dejetos, né? E a gente tem que se preparar para o futuro. Hoje, a parte de autossustentabilidade para uma propriedade é o que está tendo, né? E na verdade, como a nossa área é pequena para comida, hoje a gente torna de 95% ou quase 98% é comprado de fora. É uma troca com os produtores que eu compro milho, né? Eu cedo esse esterco,
esse
adubo orgânico, e nisso a gente faz um contrato, faz um boca a boca, né? Para eu ter esse milho para eu poder tratar os animais, né?
É uma espécie de escambo, troca.
É, mas hoje assim, hoje na nossa região é quase um projeto, eu vou dizer piloto, né? Que quem ia falar atrás que a venda de milho para produtor de leite, né? E tá mudando a mentalidade, tá ficando bom. Só que você tem que...
Isso foi um dos desafios também que a gente enfrentou, essa quebra de cultura, assim, das pessoas não quererem vender o milho para silagem, por exemplo, né? Existia uma mentalidade de que, não dá para tirar, cortar o milho, porque você está tirando toda a palha, você tira todo... Existia meio que uma resistência, né? O primeiro ano foi mais difícil. Depois, segundo ano, terceiro ano, as pessoas viram que foi um bom negócio, né? Para ambas as partes. Então, a gente já teve uma facilidade maior,
porque,
né?
Porque a pessoa tem que fazer um pouco de conta, porque ela antecipa o corte, não tem problema de intempéries climáticas, ele não tem colheita, ele não tem frete, não tem desconto de impureza, não tem umidade. O preço, a gente, conforme a acordo, é mais vantajoso, né? E a palhada, eu até concordo, tira a palhada, mas então a gente já está entrando com essa outra opção de ter o esterco para devolver para essas áreas, né? Só que eu sempre falo assim, parceiro não é só quando está bom, parceiro quando está ruim tem que você é teu parceiro, como a última safrinha, que é a época que eu mais consigo cortar milho, né? Que o pessoal planta verão soja e milho safrinha. Teve muita seca para nossa região, Iguiporã, pelo menos, né? Só que daí o cara me vendeu quando é bom, quando tá ruim eu compro também. Isso também, o pessoal, muito pessoal desses me plantaram milho verão esse ano. Daí isso é uma parceria. Isso que fica bom.
Charles e Kelly, no patamar hoje dos maiores, ou seja, os empresários de maior destaque no oeste do Paraná, você se inclui? Que tem os maiores plantéis de vacas em lactação, ou seja, a bovinicultura de leite. Vocês estão em que patamar? Tem gente com muito mais?
Ah, sim. Hoje, aqui no oeste do Paraná,
hoje de Marechal, acredito
assim,
que nós somos
assim,
um dos maiores.
De Marechal, de produtividade, de quantidade, a gente é o maior. Mas, assim, a nível de Paraná...
Não, digo do oeste do Paraná.
Do oeste do Paraná. Nossa, a gente sabe mais dos Campos Gerais, né? Porque a gente compra muito gado de Castro, né? Nosso maior número de animais veio de Castro, que é a maior bacia leiteira do Brasil. Mas hoje em Céu Azul tem a...
O falecido Embraim Faiado.
Isso, que hoje ele é o maior produtor. Eles são a Star Milk, que é a maior. Fora eles, com certeza tem o oeste, mas...
A gente, vamos dizer que estamos ali...
É, né? Um dos maiores, sim. Mas com esse novo projeto, eu acredito, assim... Entre os 5 maiores ou os 2 maiores, vai ser até 2027, eu acredito sim. Só que assim, está aumentando muito. O pessoal está, não vamos dizer os grandes, mas quem vê que o leite dá dinheiro, viu que deu dinheiro, eles não estão parando, eles estão construindo.
Estão encarando, estão do leite de outra forma.
Simplesmente a gente foi para Castro, os caras que têm 50, 60 mil litros estão construindo. Eles estão ampliando. Isso é... Por que eles estão fazendo isso?
Tem mercado.
Porque tem mercado. O leite é viável. Ele tem os seus problemas.
Mas como qualquer outra atividade, né? Isso é fato.
Tem que saber fazer gestão.
É, primeiro. Isso é uma coisa que até o nosso consultor bate na tecla. Eu quero que vocês cresçam, mas que planejadamente. Como é que foi?
Com os pés no chão.
Com os pés no chão, sabendo que nós temos que estar organizado. Ou ele quer que nós, onde nós estamos hoje. Porque a área, ela dá uma diferença. Onde que a gente vai ter o conto pro freestyle não é perto. Ele é um pouco distante. E daí ele fala, eu quero que vocês saiam organizados aqui de baixo para ir lá para cima com a coisa rodando. Porque as dificuldades são maiores depois quando você é grande. Tipo, a produção maior, você tem que estar bem na ponta do lápis, tem que estar ainda mais, atrás de mais cursos.
Tem que ficar antenado.
Antenado.
Isso. 24 horas, Charles e Kelly.
É, o conhecimento, ele nunca pode ser deixado de lado, sempre em busca, né, de novos aprendizados e inovação, né? A tecnologia é algo que está aí para somar, sem dúvida.
O cenário da FAEP é altamente positivo?
Assim, hoje na nossa região a gente tem, eu digo assim que já foi, a gente já teve mais abundância de cursos, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem hoje em Castro, né, um centro de treinamento tipo de pequenos produtores também, que as pessoas vão, fazem um curso. Aqui na nossa região a gente não tem, por exemplo, um centro de treinamento específico assim, né? São cursos esporádicos que são feitos através das cooperativas e... em parceria com sindicatos, algo nesse sentido, né?
Não caberia na UNES um curso de laticínios?
Olha, eu acho que seria uma coisa bem interessante, né? É algo para se bater na tecla, né?
Já que somos uma fonte produtora de leite tão importante no contexto do Paraná,
com certeza.
E do país, me parece que o Oeste do Paraná é a segunda região de maior produção de leite.
Eu acredito
em
que
relação aos Campos Gerais.
Eu acredito que não mais. Hoje seria a terceira. Hoje a região ali de Beltrão, Francisco Beltrão.
Sudoeste.
Sudoeste é maior. Hoje Marechal, se eu não me engano, ela está na posição de 50 em produção de leite. Hoje seria os Campos Gerais, que seria Castro, Carambeí e Arapoti. Daí eu não sei que posição Beltrão, mas o Sudoeste, ela é... Ele tá na frente do Oeste. O Oeste, de 10 anos para cá, caiu muito a produção. Diminuiu muito, muito o produtor.
O que envolveu essa queda, Charles?
Ah, isso tem muitos fatores, né? Primeiro, eu acho que não teve sequência dos filhos, né? Primeiro,
sucessão familiar
não.
Talvez seja
Eu acho que talvez um dos maiores. Que vamos dizer mais...
Deixa eu só emendar essa da sucessão familiar. Vocês escutam muitos pais reclamando que os filhos não querem continuar na propriedade? E falam, como é que eu vou ficar com a minha propriedade? Tem muita queixa de pais ou não?
Eu vejo hoje mudando.
É?
Mudando, porque a cidade não está fácil. Eu acho que está muito mais difícil do que o interior. Alguns casos, né? A gente tem o problema das secas que está... Tem uns 4, 5 anos na nossa região, se não mais. Mas hoje na cidade não está fácil.
Não, só para colocar uma coisa da cidade, estava lendo esses dias, da importância que tem na agricultura. Há uma estatística na Suíça que as moças da cidade querem mais casar com os jovens da agricultura.
Do interior.
Do interior, do campo. Porque diz que a vida no campo é bem mais fácil do que na cidade.
Sim.
E isso vem fechar com o que você colocou, Charles.
Eu vejo assim... outro ponto, mas eu, vamos dizer de 10 anos atrás, talvez. Hoje, assim, mais por desconhecimento meu, se ainda acontece muito da pessoa ir para a cidade. Mas, assim, mudou hoje a parte...
Filosofia
é outra. Vamos dizer assim, hoje a parte braçal é muito menor.
Quem e hoje, hoje, só colocando, né, a gente tem... Tudo que a gente tem acesso na cidade hoje, a gente tem acesso nas propriedades rurais também. A gente
ficou
tem
mais fácil.
Internet de ótima qualidade, né? Então,
Transporte, antigamente, isso se era uma vez por semana. Hoje, todos têm carro. Isso, a 15 quilômetros da cidade, isso é a cidade.
Não, e aí isso corresponde ao que vocês estão falando, porque as empresas de ônibus diminuíram demais as linhas. Por exemplo, Sim. Quem quer viajar de Marechal a Toledo... Acho que tem a opção de uma ou duas linhas, ou três no máximo, né?
Sim.
Antes era cada duas horas e um ônibus, ou vinha, ou ia para Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Santa Helena. Hoje está quase zerado Sim. Isso aí, em função que quase cada família tem o seu veículo, né?
Sim.
Tá. Cada ordenha são quantos litros, Charles?
Hoje, a ordenha da manhã, ela é a maior, né? Porque hoje a gente faz às 5 da manhã, às 1 e meia da tarde e às 8 e meia da noite. Daí o intervalo da noite para da manhã é um pouco maior, porque também a gente não quer deixar os funcionários ficar tão tarde para poder descansar um pouco mais. Daí ela dá uma em torno de meia hora, se eu não me falha a mais, dela é ela que mais produz, né? Só que tem a diferença, a ordenha que mais produz é a da manhã e a da tarde é, vamos dizer, que tem mais gordura no leite, né? Mas hoje, então, vai dar em torno de uns 2.500 litros a ordenha da manhã, 2.600, as outras duas em torno de 2.200, 2.300, né? Mas praticamente a da noite, que é um pouco menos, né? Que a da tarde para a noite é
o intervalo
é menor, né? Mas em torno de, vamos dizer, 2.500 litros por ordenha, né?
É, que hoje por dia a gente está entregando na faixa de 7.000, 7.300 litros. Então, isso dividido aí nas três ordenhas,
é um volume
ordenhas,
significativo, né?
É.
Sim, é,
porque não é pouca coisa.
Para quem tinha 20 litros no primeiro dia que nós começamos para 7,5, mudou bastante. Mas eu falo que hoje 7,5 está muito mais fácil que quando nós tinha 20. Isso quem vai estar escutando não pode ter mentalidade achar que isso foi fácil, porque muitas pessoas me julgam. Ah, porque eu tive o tempo pelo caso do meu pai. Não, eu até vou concordar até certo ponto, porque foi ele que comprou essa propriedade há 23 anos atrás. Só que eu sempre falo assim, comprar por comprar, a gente sempre fala assim, a fazenda, né? A fazenda é fazenda, e o fazenda é caro. Isso custa, não adianta, a coisa tem que ser viável. Hoje tudo que você vai pensar, o que nós vamos comprar tem que ser viável. Por que ter os funcionários? Porque eles eu preciso de corresponder ao que eles estão entregando para mim.
Você tem uma visão o seguinte, Charles, se eu estou certo no pensamento. Você vê o funcionário, ele não lhe dando prejuízo, mas vendo ele como ele estivesse dando lucro para você.
Com certeza.
Porque, querendo ou não, eles são peça fundamental, né?
Porque muita gente ainda coloca como funcionário como um gasto que ele não gostaria de fazer.
Não, com certeza não. Se a gente, por exemplo, tem a disponibilidade de estar aqui hoje nesse bate-papo, conversando, é porque nós temos pessoas lá na propriedade que estão tocando a coisa normalmente, né? As vacas estão sendo ordenhadas, está tudo sendo feito conforme...
Uma coisa que o nosso consultor sempre fala é que a nossa propriedade ela não pode ser dependente de nós. Ela não é dependente
do Charles ou da Kelly,
não é responsável do Elton, da Paula ou do Negão. Ela vai rodar com eles ou não eles, ou com nós ou não. A gente estava pelo menos 4, 5 dias em Castro, agora na última semana, a propriedade rodou normal. Tem algumas coisas que eles nos ligam com dúvidas, mas isso, nós estando lá ou não estando, eles têm essa dúvida. Eu sempre falo assim, a mão de obra é difícil no leite? Eu vou falar hoje que não é difícil, mas eu vejo mais talvez a nossa propriedade, mais o Sítio Vitória, porque hoje, assim, não vou dizer que é uma lista de espera de pessoas para trabalhar com nós, mas hoje muita gente nos procura, porque eles sabem como nós trabalhamos, como nós lidamos com os funcionários, como nós tratamos eles, Até pouco tempo atrás, um funcionário acabou saindo, ele falou, ele chorou no dia que ele foi se despedir, ele falou, foi o melhor lugar que eu trabalhei, foi o lugar que eu mais aprendi, ele falou assim, eu só não peço para ficar, eu não volto atrás, porque eu acabei já confirmando, ele foi trabalhar em outro, fora de Leite, né? Eu vejo assim, é difícil, mas existe muito, vou dizer patrão, é até uma palavra que eu não gosto muito de usar, que também é complicado. O funcionário, ele tem seus problemas, sempre, mas nós temos que estar preparado para isso. Para eu ter 6, para pensar em 30, isso, qualquer empresa tem isso, tem esses problemas.
Você precisa ser um psicólogo.
Muitas vezes até eu preciso de psicólogo, né? Eu acho que tanto mais eu do que eles precisam, mas isso é bom, isso é gostoso. Nossa, tu vê nós pagamos um salário, vamos dizer assim, bom. Que nem a Kelly comenta. É mais do próprio, vamos lá, mais uma vez no consultor. Paga um salário bom. E cobre o que foi acordado.
Ajustado.
Foi ajustado. Quando eu sempre falo, vocês não estão fazendo nada mais do que foi acordado. Tipo assim, você tem que... Tem essa parte, vamos dizer, de irmão para irmão, vamos dizer, porque alguns são mais novos que eu, mas alguns são mais velhos que eu. Daí é coisa de irmão para irmão.
É que a gente tem um pensamento... Eu, assim, o Charles também concorda com isso, mas a gente tem um pensamento de que a pessoa, ela precisa estar feliz no lugar que ela está trabalhando, né? Ela precisa se sentir bem, ela precisa ter condições boas de trabalho, porque isso estimula a pessoa sempre a querer produzir mais, a querer... Eu sempre digo assim, a pessoa tem que acordar e ser feliz em pensar, opa, eu estou indo para o meu trabalho, eu gosto de lá, porque então eu acho que...
com a psicologia que diz que pessoa feliz e não incomoda.
Exatamente, pessoas felizes não incomodam ninguém, né?
Porque vocês já sentiram isso na propriedade?
Com certeza, com certeza.
E que nem outra coisa, a gente fala de construir casa para os funcionários. Mas não é simplesmente fazer uma casa por... Ah, você mora lá dentro. Não, não é assim. O ambiente de moradia do funcionário tem que ser melhor que o lugar de trabalho. Porque ele vai sair do serviço, ele... Opa, eu vou na minha casa, eu tenho uma área de lazer, eu tenho o meu cantinho. Tipo assim, a gente pensa em fazer uma coisa para os filhos deles. Tipo, tem que ser um ambiente bom para o funcionário falar assim, não.
Uma área de recreação?
Recreação. Tipo assim, tem que ter coisas para os funcionários também. Tem que ter quando é a folga deles. Eles têm que se sentir bem. Claro, com as suas regras de qualquer outro lugar, que nem a cidade tem as regras que tem que ter no interior, com certeza, né? Porque se um dia não acontecer deles ficar, vem o outro, a casa tem que estar em condições, né? Mas o ambiente de morada tem que ser muito bom para eles.
Vocês dois são exigentes com os empregados?
Ah, tem que ser, né?
Assim, a Kelly tá mais assim, o dia a dia assim com eles, mas tipo assim, ela, a parte do ordem é muito mais com ela, eu assim, não vou falar que eu não desconheço, mas...
A Kelly cuida do operacional e você cuida do banco?
Não, mas ao contrário, ela, o banco, mas assim...
E o operacional?
Mas assim, vamos dizer assim, mais setorizamos, então a Kelly é mais a parte do ordem, eu mais a parte dos animais,
vamos,
né?
Dizer assim que eu sou mais chata com alguns detalhes, né? Algumas coisas que acho que o lado feminino tem
que
um pouco mais...
Da mulher.
Isso.
Eu,
isso.
Assim, quando eu vou pra conversar, eu chamo, daí eu falo, ó, hoje é com vocês todos, eu quero conversar. Daí uma coisa, daí a gente foi fazer um curso em Piracicaba, né, que é o MDA. Você tem que chegar e questionar o porquê você fez desse jeito. Tipo assim, porque se eu te ensinei, nós combinamos que tinha que ser assim, por que que tá sendo desse jeito? Nunca não ser agressivo, longe disso. Isso,
de boa?
Não, pelo amor de Deus, porque ninguém é bicho, né? Tem que tratar a pessoa como pessoas. Mas...
Eu sempre digo, a gente trata as pessoas como a gente gosta de ser tratado, né? Nada
como
diferente disso. Exatamente, nada. Sim. Diferente disso.
Charles, vocês pensam em chegar, você já falou antes, 700, 900 lá. Vai emendando estrutura?
Ela é bem...
E automatizando?
Ah, o automatizando, tu vai ganhando muita coisa, né? Tu ganha até... Simplesmente pelo um freestyle eu já ganhei em quantidade de animais, né? Se fosse outro sistema, menos. Hoje está indo muito para robôs, ordenhas com saída rápidas, flush, scraper, nomes que hoje, há 5 anos atrás, ninguém nunca ouviu falar.
Gira, né? No meio de quem trabalha com leite, né?
Isso, vai.
Fora desse setor, não vai entender.
Não vai entender. Mas tem muita gente ainda para a parte de robô, né? Não é uma coisa que a gente pensa hoje no momento, né? Que seria um caso de... ele é um limitante. Ele ordenha, vamos dizer, 60 vacas. Cada robô 60 vacas. Se nós ir para 700 vacas, a gente fala em 12 robôs, né? Daí se torna... Não vou dizer inviável, mas para hoje é fora de
tá fora de cogitação, vamos dizer assim, né?
Mas eu nunca vou falar nunca, porque... Cada ano está vindo novas tecnologias. Quando a gente vê, eu não tenho mais onde aumentar o barracão de compras que eu tenho lá embaixo. Ele pode ser, posso colocar 4 robôs, eu consigo ordenhar mais 240 vacas, né? Assim, de área para construir nessas 700 vacas, eu tenho que pedalar, porque aquele, vamos dizer, brincando, o Morro do Ouro Verde, ele é grande, ele é bastante dobrado.
Hoje o espaço que a gente tem lá para construção seria para um barracão para 338 que está sendo construído, e futuramente a gente já tem um espaço delimitado, né, deixado já encaminhado para um segundo barracão que totalizaria aí uns 720, 730.
Só eu vou puxar um assunto que você falou antes, mencionou, não é que falou. Sítio Vitória,
Sítio
chama
Vitória.
O empreendimento de vocês e por quê?
Ah, por conta da Vitória, né? Uma vaca que a gente teve.
Foi uma bezerra que nós ganhamos do falecido Ingo Knabe. Isso eu nunca esqueço. E ela teve uma diarreia tão grande, né, logo no nascimento dela. E a Kelly foi com soro caseiro, cinza. Isso, até vou falar, acho que da cinza até aprendemos com a nossa tia Nelce, né? A Kelly foi, ela estava... praticamente morta. E foi, ela devagarzinho, ela foi indo, ela foi, melhorou. De um dia que ela chegou para mim, adivinha o nome que eu dei para ela? Eu falei assim, Vitória. E ficou, Sítio Vitória. Foi a primeira, nós sempre tínhamos um gado holandês, Jersey, desculpa. E ela foi a primeira holandesa que nós ganhamos. E nela veio a primeira filha, a segunda filha, veio as netas, bisnetas, já. E ela é, vamos dizer, o carro-chefe da propriedade. Ela foi a...
Foi o início da genética que a gente teve.
Hoje tá viva ainda?
Não, infelizmente ela já faz, ela faz morrendo. Seus... Ela acabou morrendo, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, mas ela já tinha seus 12 anos, né? Foi...
Ficou...
Qual é a média útil hoje de uma vaca em lactação?
Tu diz média...
Eu digo a...
Quanto tempo ela fica, assim?
De vida.
Olha, quanto mais velha, mais leite ela produz. Mas, assim, eu vou falar em média Brasil. Eu acho que hoje seria das grandes propriedades, né? Seria em torno de 4 a 5 lactações. Mas isso eu falando, né? Não posso...
Hoje lá na nossa propriedade a gente não tem assim um número, se a vaca estiver bem, né, estiver produzindo, ela permanece ali.
Vamos dizer, hoje a gente tem vacas de 12 anos lá, 10 anos, tem algumas, né. Hoje essas de castro, vamos dizer assim, elas estão em torno de 3 anos, 2 anos, essas são animais muito jovens, né, novos, elas têm muito potencial ainda.
Maior fornecedor de animais continua sendo castro, Carambeí.
É a melhor genética do Brasil, né? Disparado, né? Esse pessoal, vamos dizer, os holandeses lá, né? Que é a cultura holandesa, eles estão 50, 60 anos, né? A cultura deles é leite. Nossa região, vamos dizer que a cultura é soja, esse povo, lá o povo vive o leite. Tanto é que tem as feiras, né? Que a Agroleite é a maior da América Latina, né? Vamos dizer assim, a tecnologia que emprega lá está alguns anos na frente da nossa região, né?
Qual é o maior produtor de leite lá? E em número de vacas em lactação? Vocês que participaram...
Hoje, na verdade, vamos dizer assim, nós que estamos no número leite, a gente conhece que a maior do Brasil, vamos dizer assim, é a Colorado de Araras, né? Que ela passa de 100 mil litros dias. Animais, não vou ter exatamente, ela passa de 100 mil. Mas, assim, a gente sabe que tem um produtor, né? Que de castro, que hoje ele passa de... Ele deve estar beirando seus 200 mil litros dias, né? Ele, por causa de segurança mesmo, ele não divulga os dados da propriedade, né? Eu só sei que o sobrenome é um pouco complicado, mas o nome dele é Teunis, né? Groenhold.
Mas assim, naquela região existem vários produtores.
Produtores de 50, 60, são muitos, mil litros.
Tem um produtor que a gente adquiriu animais lá, que eles têm 1.700 vacas em ordenha, né? Então, desse modelo assim, existem inúmeras propriedades ali, né? Naquela região.
O plantel de vocês é de vacas da raça holandesa?
100%.
A Jersey não deu certo?
Não, é muita disparidade de produção, né? Hoje a gente fala em 45 litros numa holandesa, sem muito esforço, né? Tem os seus esforços. Uma Jersey tem as excepcionais, né? Que dão a mais. Mas ela é torna de 30 litros, né? 32, talvez.
Para a gente alcançar a média que a gente tem hoje de produtividade, tipo de 45 litros por animal, na raça Jersey seria muito difícil.
Não consegue.
Então, a holandesa, nesse sentido, ela é mais produtiva.
Sim.
Só que tem nos Campos Gerais, tem muita, como dizer, a Pool, que é a Castrolanda, a Frisia e a Capal, eles pagam por gordura lá. Por sólidos, é até viável a Jersey. Hoje, na nossa região, a gente não recebe por sólidos, né?
Tá voltando, vocês já bateram nessa tecla, tá? Fazer cursos, acompanhar o dia a dia, as tecnologias que surgem na área leiteira é necessário para manter,
sem dúvida,
a propriedade funcionando 100%?
Sem dúvida.
Até mesmo o gerenciamento dos animais, né? Que hoje a gente tem um sistema na orelha delas que monitora elas 24 horas por dia. A ruminação, a alimentação, ou o estresse térmico, que é um problema nessa época de chuva, que o pior momento para a vaca é chuva e umidade alta. Calor e após uma chuva é muito complicado, porque a temperatura está alta e a umidade estando alta, para a vaca é muito ruim. Hoje a gente até...
Dá um estresse térmico?
Nossa senhora.
Elas têm um problema, elas não transpiram, né? Então é difícil elas perderem calor.
Então hoje a gente faz 5 banhos diários nela, né? A gente força o banho por essa tecnologia, né? Então hoje na palma da mão a gente tem o celular que mostra se a vaca está doente, se a vaca está em cio, ou qual é o melhor horário de inseminar, o que está acontecendo porque ela não foi comer, você monitora ela 24 horas.
Você é capaz de monitorar aqui do estúdio da Rádio Difusora, animal por animal?
Só abrir o celular,
de qualquer lugar do mundo.
Eu sei o que está acontecendo e já mando mensagem para eles ficar de olho em tal vaca, né? Porque hoje, com 200 vacas que nós estamos tendo, o olhar do ser humano, ele não consegue olhar as 200 vacas. Ele não sabe se ela está com uma, vamos brincar, com uma dor de barriga, ou com uma mastite, ou com uma metrite. E o celular, opa, só que você tem que também estar a par. Você não é simplesmente ver lá, a vaca está doente, mas o que ela está doente? Ela não vai falar para nós. Daí você tem que olhar os gráficos e tentar descobrir. Mas com o passar do tempo, você pega boa prática disso.
Mas o próprio chip transmite esse gráfico?
Isso. Ela mostra a temperatura, né? A vaca está com febre. Ah, se está com febre, sobe a temperatura e baixa a temperatura rapidamente. Ah, isso pode ser anaplasmose. Ah, os gráficos de ruminação e alimentação caiu. Provavelmente é uma mastite. Tem Enes. Os gráficos eram vermelhos, a vaca entrou em cio. Isso, sim, bem, muito rápido.
Legal. Bem, vocês têm vaca em lactação. A vaca só entra em lactação quando tem bezerro.
Isso.
Nascem bezerros machos e bezerras fêmeas. Como é que vocês fazem o descarte? Você não fica com os bezerros machos, só com as fêmeas.
As fêmeas ficam todas, né? Até porque a gente está num processo de expansão, então as fêmeas ficam todas. E os bezerros machinhos a gente doa. Tem vários contatos, as pessoas às vezes já tem lista de espera, né? A hora que nasceu um bezerro, me avisa, me liga, né?
A gente vai, né? Ir na SEAB, né, que é do Marechal.
Faz uma transferência,
faz a notificação, né, dos machos. Algumas vacas que têm alguma dificuldade de emprenhar, a gente acaba fazendo corte, né, os taurinos, né. Daí alguns a gente acaba ficando. Poucos, mas fica. Mas os machinhos, a gente, que nem a Kelly falou, a gente tem uma lista de espera de pessoal que quer. A gente acaba doando, né? As fêmeas 100% a gente fica, porque como a gente está em crescimento de plantel, a gente precisa delas, né? Já muita gente pede, você está vendendo ou não?
Ainda de momento.
No momento, não.
O sêmen também vem de Castro para vocês, para inseminação?
Na verdade, vem dos Estados Unidos, né?
É importado?
É importado. Hoje, vamos dizer, se eu não me engano, a empresa que a gente compra hoje, ela vai para o Rio Grande do Sul, que acho que é a sede dela, de lá ela vem para Marechal, né? E daí já tem os representantes em cada cidade, ou cada na regional, né?
Tá, Charles e Kerr, nessa rotina de vocês, do dia a dia, para lidar com essa atividade leiteira, acorda em que horas?
Então, assim,
agora
a gente...
Agora é com ela, mas, né? Você já falou antes que você puxa a coberta quando ela leva.
Como eu disse, assim, no início, quando a gente estava diretamente envolvido, as ordenhas eram feitas somente por nós e tudo mais... Era aquele horário que a gente, tipo, levantava fazer ordenha às 6 horas, né? Era quando eu e o Charles começamos, era às 6 horas da manhã, às 2 horas da tarde e às 10 horas da noite que a gente fazia, né? Então, levantava aí por volta das 5h30, se preparava e ia pra ordenha. E aí, à noite, 10 horas, terminava ali quando era por volta das 11h30, meia-noite, mais ou menos. Aí... descia para casa, tomava um banho, ia comer alguma coisa ainda,
janta,
né?
Era meia-noite.
Isso. Até passada. Daí olhava o YouTube.
Aí às vezes ligava o YouTube.
Olhava mais vaca, né? Para aprender mais um pouco lá atrás, né?
Que a gente tem hoje em dia tem uma...
Fazendo escola todo dia.
Sim.
Era uma coisa assim que era sempre...
Até no começo uma história que aconteceu não uma vez para mim, que como a gente ia dormir mais tarde, de madrugada, 1h, 1h30, talvez atrasava, dava algum probleminha, chegava de nós ir dormir para... Pra acordar no outro dia, dava 3 horas da manhã, eu acordava, assustado, daí eu cutucava na Kelly e falava assim, vamos que nós esquecemos de acordar pra fazer a ordenha da noite. Daí a Kelly falava, não, lembra que aconteceu tal e tal coisa. Daí eu olhava e falei, meu Deus, ainda bem, posso dormir mais um pouco, né?
Foi uma fase assim, que a gente dormia muito pouco. Hoje, como depois passou, quando a gente contratou um funcionário, daí eu fazia a ordenha da manhã com um outro menino que me ajudava. E o Charles ficava responsável pela parte do trato. Aí já acordava mais cedo. Depois a gente antecipou, a ordenha das 6 horas passou a ser feita às 5 da manhã, né? E às 1h30 da tarde e às 8h30 da noite. Então, depois que a gente já não está mais envolvido tanto nessa parte prática do manejo das ordenhas em si, as coisas ficaram até um pouco mais fáceis. Hoje a gente levanta aí por volta das 5h30, daí até vem para a academia de manhã cedo, cedinho, antes de começar o dia. Já faz atividade física e tudo mais e volta para a propriedade, mas sempre na medida do possível que precisa, a gente está envolvido, né? Se precisar ajudar na ordenha, a gente ajuda também.
E o serviço de casa, Kelly?
Então, a gente se vira como dá. Eu tenho também uma pessoa que me ajuda, né? Que vem também, já está conosco aí um bom tempo e eu sempre digo assim, a gente precisa aprender, é uma coisa importante também, que a gente é um pouco resistente, mas... que é de suma importância, aprender a delegar as coisas também, né? Então, para você poder se dedicar e focar, às vezes, em coisas que sejam mais importantes que você precisa decidir, você precisa planejar, né, e organizar. Então, eu digo assim, ter essas pessoas, essa rede de apoio é fundamental, né?
Charles, qual é essa oscilação de preço do leite, né? Parece que agora nós estamos vivendo uma fase meio ruim. É muito produtor de leite reclamando do preço do produto. Isso também afeta teus negócios?
O que eu posso falar? Um momento ruim do leite, se nós falar com os antigos e os menos antigos, brincando, falando, sempre foi assim. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Essa é uma das maiores assim, que eu estou vivenciando. Mas, assim, o que eu vejo? Tem alguns fatores que chegou a esse ponto. O Brasil nunca se produziu tanto leite que nem esse ano, 2025. O poder aquisitivo da população diminuiu. O pessoal não está acompanhando o que o Brasil está produzindo. E, claro, a terceira, eu falo que hoje a terceira é a importação de lácteos, né? Hoje você vai falar em torno de 10%, é muito. Mas nesse momento, o que eu vejo? Uma coisa assim que eu falo, o que o americano faz? Quando o preço está bom, ele compra mais vacas para produzir mais leite. Mas quando o leite está ruim, ele compra mais vacas para diluir o custo. Então você não pode parar. Simplesmente, se o pessoal assim, eu vou diminuir a ração, depois quando o leite melhorar, o que você dá mais para ela, não vai voltar a produzir. E a mesma coisa nos investimentos. Se hoje eu pensar, não, hoje está ruim, eu não vou investir, lá na frente, quando tiver bom, é bem mais difícil, o custo vai aumentar. Mas assim, ela é complicada. Hoje, para mim, vamos dizer, como nós estamos investindo muito, essa diferença de que nós ganhávamos 6 meses atrás, 7 meses atrás, ela impacta no pagamento dos meus investimentos. Mas assim, o que eu falo para o produtor hoje que está com dificuldade? Você tem que olhar da porteira para dentro. Você tá fazendo para a vaca produzir mais? O que você está fazendo? Se tu está fazendo todo dia a mesma coisa, isso não vai mudar nada. Eu peço desculpa o que eu vou falar, mas tem produtores hoje que se ganhar R$4 o litro, não vai mudar nada. Vai continuar na mediocridade. Vai estar com aqueles 10, 15 litros por vaca, que hoje, se você botar na ponta do lápis, isso não vira. Hoje você tem que acordar no outro dia e pensar, o que eu vou fazer para minha vaca produzir um litro a mais? Porque qual é o litro mais barato? É aquele um a mais que tu fazer. Ele é praticamente de graça. Ele é praticamente de graça, esse um litro. O que é o diferencial que nós falamos? Buscar conhecimento, buscar ajuda. Nem que você tem que pagar. Esse consultor, ele não vem de graça para nós. Só que...
Isso aqui é um investimento tão barato, assim, pensando...
Se nós saímos de 1.000 litros, a primeira visita dele, para a quinta, o quinto ano, vamos dizer, desde 2021, para 7.000 litros, alguma coisa deu certo. Claro que não é ele que vai lá e que está na minha cabeça, que está pensando, ah, eu vou fazer 350 vacas para ir para 700, porque eu quero 35 mil litros, não.
Às vezes o segredo, ou um passo importante, seja você olhar da porteira para... Porque da porteira para fora a gente fica meio engessado, né? A gente não tem o poder de colocar preço, né? Isso são as laticínios, enfim, ali a gente não consegue mexer. Então, aonde que a gente consegue mudar alguma coisa, fazer diferente? Da porteira para dentro, onde é que é a gente que toma a decisão, né? É a gente que elege prioridades ou o que vai ser feito. Então, eu acho que o foco principal do produtor numa época de crise, ele precisa estar em como que eu vou produzir mais e, às vezes, eliminar desperdícios, muitas vezes, que tem, ou, né...
Deixar de alguns vícios também,
isso,
né?
Isso, também. Então, assim, da porteira para dentro tem que ser o nosso foco. O que eu consigo mexer? O que eu consigo ajustar? O que eu consigo fazer para melhorar, para essa vaca produzir mais amanhã, né? Como o Charles comentou. Então, eu acho que o foco tem que ser nisso. E deixar um pouco de lado essa questão que a gente não consegue mexer, lógico, não dá para também, se a gente puder, né, fazer requisições, e isso é importante, sem dúvida, mas desde que a gente esteja fazendo o dever de casa, né, que não adianta a gente só cobrar também dos políticos, cobrar das laticínios, dos governantes, se dentro de casa a gente não está fazendo o nosso dever básico ali do dia a dia, né, que é proporcionar conforto para o animal, que é uma coisa muito importante para aumentar, incrementar a produção. A gente vive numa região onde que a vaca sofre muito, ela é muito penalizada com o calor. Então, ter um sistema eficiente de resfriamento, com aspersão, com ventilação adequada, eu acho que faz toda a diferença, né? Então, tudo que você puder fazer a mais para o animal, para o bem-estar, exatamente, ela te retribui em leite. Isso é fato, isso é uma conta bem básica que é só pôr em prática.
Uma outra coisa que nós aprendemos com os passar dos anos que a gente está produzindo, no leite, para tu ganhar dinheiro, só existe um jeito. Você só ganha dinheiro gastando dinheiro. Esse negócio de poupar dinheiro nunca vai dar,
Às vezes numa época de crise, assim, o preço diminui e tudo mais, o que que a maioria do... Não digo a maioria, mas alguns produtores pensam, eu vou começar a cortar alguma coisa, tipo, para que erroneamente pensam que vão diminuir custo, né? Tipo, corta a ração, diminui a alimentação, né? Fornece ou tira alguma coisa de minerais, aditivos, que são importantes. E, na verdade, isso nada mais é do que um tiro no pé, né? Porque você tirando o que a vaca precisa, o que que vai acontecer? Automaticamente ela diminui a produção.
E depois você não recupera.
Automaticamente você tem menos leite para vender. Automaticamente vai entrar menos dinheiro. Então, é totalmente ao contrário.
Que a luz para tirar leite de uma vaca de 10 e uma de 25 é a mesma.
A manutenção da ordenhadeira em si, está tirando leite de uma vaca que produz mais ou produz pouco, o custo fixo a gente fala que é o mesmo, né? Então, tentar e buscar altas médias é o que que faz o diferencial, né, na propriedade.
Porque hoje, vamos dizer assim, ó, o que, que é uma coisa que gera valor para as latinas? É o queijo, não é o longa-vida, ele é... Hoje, isso é uma válvula de escape para o excedente do leite. Mas hoje, quem vai conseguir pagar 60, 70 reais num quilo de um queijo? O que a gente fala, a população não aumentou o capital deles para ter esse poder aquisitivo. Isso. Mas já tem uma luz no fim do túnel. A gente já vê para frente melhoras.
É, já existem aí perspectivas, né?
Mas, claro, que vai, a tendência até dezembro, janeiro, é um pouco escuro.
É um período difícil, complicado, né? Não adianta pensar que as coisas já vão melhorar, tipo, na semana que vem, no mês que vem. Ainda é uma tendência de se manter, né? Mas não vai ficar ruim para sempre, isso é fato.
Com certeza. Kelly Charles, muito bom recebê-los aqui no estúdio da Rádio Difusora, muito especial, vocês dois são um casal jovem, com fé, esperança, confiança no que vocês estão tocando. Sucesso para vocês e, mais uma vez, muito obrigado por terem aceito o convite para essa entrevista.
Muito obrigado, nós que agradecemos.
É, com certeza, a gente fica muito feliz em poder participar e conversar um pouquinho aí sobre essa atividade que é tão... Eu sempre falo, a gente que gosta do leite, é muito prazeroso falar sobre isso, falar sobre vacas, né? E talvez poder trazer aí algum tipo de esperança, de perspectiva, né? Sempre é muito, muito gratificante também poder passar isso, né, para as demais pessoas.
Com certeza. Ouvinte da Difusora, você que nos deu o prestígio da sua audiência, muito obrigado pelo carinho. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!